amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia presencial, física, ao alcance das mãos dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos e das residências, afinal de contas, os parlamentos são as casas do povo, com exceção feita ao Senado, que é outra coisa. Tá bem, Vitor? Tá tudo jogo?
Eu tô bem, tô muito feliz de vocês estarem aqui na minha humilde residência, né? E, enfim, é isso. É um brinde, acho que temos que brindar.
Aí, um brinde! Que coisa genial, bicho!
Isso, quem diria? Sem fazer jabá de cerveja, mas é isso aí, pessoal.
Quem diria que o encontro ia ser uma coisa tão extraordinária assim? Grazi, minha filha, tá vacinada, Grazi?
Tô vacinadíssima.
Boa, então
vacinadíssima.
Tá. Grazi, tá bem, minha filha?
Tô ótima, tô feliz de estar aqui com vocês. Quase 2 anos sem vir a São Paulo também. É distante de vocês e distante de tanta coisa que eu amo sobre essa cidade. E mais do que isso, hoje foi o dia que eu entrei em sala de aula depois de quase 2 anos. E foi uma emoção. Foi uma emoção ter que gritar pro pessoal fazer silêncio. Foi uma emoção ter que falar pro grupo que tinha que acabar logo, porque tinha dado tempo. Todas essas dinâmicas que eu não achei que eu fosse sentir saudade, eu sentia. Então eu tô num astral altíssimo, tô muito feliz.
Vocês sabem que tem uma coisa importante da gente considerar aqui, né? São Paulo, nitidamente, neste episódio do podcast do Blog Legislativo, exibe sua pujança centrípeta. Porque São Paulo atraiu. Vocês devem se lembrar que alguns episódios atrás, a maioria deste podcast era brasiliense. Aí o Vitão voltou e a Grazi está de volta.
Vou ter que levar a Aline para Brasília, hein? Para voltar ao equilíbrio.
Halim, buenas noches. Halim, diga algo a nossa gravação para o registro.
Boa noite, pessoal.
Não deve ser isso, né?
Boa noite, gente. Boa noite para todos os ouvintes. Boa noite também para quem está nos assistindo.
A produção
hoje está um pouco confusa aqui com a tecnologia, mas está tudo sob controle. Nessa noite super alegre e feliz de estar aqui com vocês depois de tanto tempo.
Aline vivendo seu momento liminha, né?
Nossa.
Liminha, lembra? Liminha é bom. Liminha. Será? Alguém lembra?
Contra a regra. Né?
Bom, pessoal, eu vou ter um pouco de dificuldade de controlar o computador, porque a gente tem que aparecer na câmera e vocês imaginam então que o teclado vai estar um pouco à distância. Então eu vou ter um pouco de dificuldade de olhar para as pessoas. Mas eu já vejo aqui Juliana Capela, nossa aluna queridíssima Juliana Capela lá do Rio de Janeiro.
Ei, Juliana.
Né? Que tá aqui. Eu já vejo o Alessandro Passos, nosso alagoano predileto. Eu já vejo aqui o Thales, o Leocádio, né? Essa galera, o Leocádio do Guarujá. Eu já vejo essa galera incrível, ao mesmo tempo que eu não vejo mais ninguém, porque, né? Do mesmo jeito que a audiência é itinerante, os membros do podcast são itinerantes. Então o Vitão foi ali, a Grazi levantou para ir acolá, e assim sucessivamente. Pessoal, vamos lá.
Pronto.
Vamos começar.
Nem tá nada improvisado aqui. Tá?
Não, foi tudo muito pensado.
Quero,
o pessoal que tá vendo pelo YouTube
eu
sabe.
Eu quero começar com uma provocação, pessoal, muito importante, que é a seguinte. Essa semana, o nosso querido João Paulo Viana, depois de ter escrito aquele texto sobre Rondônia, o João Paulo tá virando uma vedete do programa, hein? Segundo...
Verdade, né?
Se eu falar dele na semana que vem, ele tem direito de pedir música.
Tem direito a pedir música.
Dona Sueli Testa, se aparecer também tem direito de pedir música, mas ela me mandou um WhatsApp dizendo que música que ela gosta. Mas vamos lá. Dito isso...
Pô, na minha casa não,
o Vitor, né? Vitor tá chorando de emoção.
Não, na minha casa
Vitor
não.
Vitor tá emocionado, ele tá até chorando de brigar com o Humberto ao vivo, não à distância.
Eu vou beber aqui pra fogar.
O problema do ao vivo é virar alguma coisa física, né? Tipo, sair uma mãozinha aqui.
Não,
mas pessoal, seguinte, olha só. Olha o Felipe Vidal, que coisa maravilhosa. Mas, pessoal, é o seguinte. O João Paulo nos mandou uma mensagem discutindo aspectos relacionados ao universo amazônico. Vamos localizar. O João Paulo está em Rondônia. Rondônia faz parte da lógica amazônica, né, que não é só brasileira. Né, a gente tem outros países envolvidos na lógica amazônica. O Brasil detém parte expressiva do território chamado território amazônico. mas dá a sensação de que Ricardo Salles, que foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, que foi candidato a deputado federal por São Paulo, com uma campanha pífia, inclusive assassina a campanha, assassina, ameaçando, dizendo que o número dele era o número de bala que quem é de esquerda merece tomar, etc. Ou seja, é uma campanha de um assassino em potencial, e a justiça eleitoral é falha nesse aspecto, é covarde, é pequena, porque devia ter matado, no melhor dos sentidos, já que o objetivo era a bala, matado o problema na raiz. Ele tinha que ter sido caçado. Ele não podia ter levado a campanha adiante, mas tudo bem. Mas que Ricardo Salles estaria sendo cotado para ser candidato ao Senado por Rondônia. A minha pergunta é, o discurso amazônico está além da Amazônia? Porque a sensação que fica, Vitor, é que todo mundo olha para o ambiente amazônico. O mundo, não é o Brasil, o planeta olha, muitas pessoas olham dizendo tem que preservar, é o pulmão do planeta, e blá blá blá, etc, etc, etc. Mas se um cara desse tem voto no povo amazônico, é porque alguma coisa está errada. É que aparentemente existe uma distância abissal, abissal, é bonito, hein, Grazi? Entre o que se prega mundialmente e o que se vive localmente. Porque um cara desse só tem voto se localmente o discurso anti-amazônico da lógica amazônica fizer sentido. Será que a gente vai assistir isso? Negacionistas, gente que não gosta do meio ambiente, eleito dentro do ambiente que deveria preservar o meio ambiente?
Vou te dar uma informação, e aproveitando a deixa do...
Ele não será candidato.
Do legislativo. Não, tem nada disso. Você sabe quais são as únicas regiões do país em que as assembleias legislativas não têm frente ambientalista?
Você tá de brincadeira comigo.
Os estados do Centro-Oeste e do Norte.
Você tá de brincadeira.
Todos os outros estados têm frente ambientalista, mas nos estados que estão ali, ou no Pantanal, ou na Amazônia Legal, ou no Cerrado... Não tem frente ambientalista. Isso é muito louco, né? De você pensar, você fala, nossa, mas é porque exatamente os caras que estão, ou que ocuparam aquele território, e as elites políticas locais, claramente tem uma tendência a não ser, a não reproduzir, pelo menos, o discurso ambientalista que é feito em outros centros, né? Fora de lá, seja no Sudeste. Aliás, aqui em São Paulo é assim, a gente fica fazendo discursinho ambientalista, o Ricardo Salles é um paulista, fica fazendo discursinho ambientalista num estado que praticamente dizimou a Mata Atlântica toda, sobrou só um rabicho na Serra do Mar. A gente acabou com a Mata Atlântica e com o Cerrado que tinha em São Paulo. Né?
Nossa, eu nem sabia que tinha Cerrado em São Paulo.
Já tem, na USP, inclusive.
Olha só, você estudou no Cerrado.
Você estudou no Cerrado. Mas não, tem manchas de Cerrado.
É porque tem o Marcelo Cerrado, aquele ator, desculpa.
Um minuto de silêncio. O cara me interrompe pra fazer uma piada ruim. Opa. Como eu vinha frisando, ao vivo isso é muito mais legal.
Muito bom, muito. Com a Luciana Santana aplaudindo a gente. Oi, beijo, Lu!
Mas é tudo isso pra dizer que quando a gente olha quem é dono de concessão, quem é dono de rádio e TV, quem é dono de jornal, das mídias, os caras que estão nas assembleias legislativas, que são prefeitos dos municípios importantes, os governadores, é tudo gente que está ligada à expansão da fronteira agrícola, gente que está ligada à mineração, gente que está ligada... Os senadores dos estados do norte costumeiramente aparecem, né, defendendo as coisas mais absurdas. Então, assim, acho que nada mais é expressão da elite política local do que o Senado, né? Assim, então, a gente vê, por exemplo, tem um senador do Amazonas que queria abrir uma CPI contra as ONGs, porque seriam as ONGs que estariam botando, incentivando a queimada na Amazônia, entendeu? Assim, então, é um monte de coisa que vem junto. Só lembrar de tantos e tantos representantes políticos que tem essa postura. É muito algo que você falou, mas ao mesmo tempo, eu não sei se a gente precisa... tem uma necessidade, assim, tem uma coisa que não cola. E nisso eu concordo super com você. Não cola o discurso que se faz na França, o discurso que se faz... aqui na Vila Madalena, em São Paulo, entendeu? Nos antros da elite intelectual paulista. Exato. Entendeu? Esse discurso não cola com aquilo que é a realidade das pessoas de lá. E isso é um problema muito sério. Ao mesmo tempo, achar que a gente precisa se pautar, que não é o que você está dizendo, obviamente, mas se a gente se pautar apenas pelo interesse da elite política local ou pelos grandes, enfim, pela elite econômica local e tal, a gente está lascado. Porque o que eles querem é exatamente tudo que vai contra, especialmente o ambientalismo.
Não, e hoje há um potencial grande que não é realizado de manejo sustentável, de outras formas de agricultura e do agro. Isso existe já no agro no Brasil, mas não é a cultura predominante, evidentemente, porque existe um potencial de ganho financeiro, inclusive, não só de turismo, mas também de você coadunar as duas coisas, né? Você não precisa ter simplesmente uma reserva ou uma fazenda. Você ter fazendas que não impeçam, por exemplo, a fauna de existir. Então, você hoje tem ONGs que fazem algum tipo de preservação de onças, por exemplo, que precisam de espaços muito grandes e que provavelmente você não consegue uma reserva desse tamanho, mas que essas onças possam conviver com fazendas, por exemplo. Então, tem perspectivas ambientalistas que convivem com a agricultura e tem outros tipos de ganhos financeiros que podem acontecer com a preservação das matas. Mas isso, evidentemente, não é o que é mais difundido e a gente tem uma dificuldade enorme de comunicar isso, né? Existe uma dificuldade de comunicar e chega muitas vezes como esse discurso estrangeiro de, olha só, vocês acabaram com as suas matas e agora querem falar pra gente o que a gente tem que fazer com as nossas, né?
O que não é necessariamente uma mentira, mas é isso, assim.
Exato.
Se eles fizerem a mesma coisa que a gente fez, tipo, cara, se o Pará, o Amazonas, Rondônia, Roraima, o Acre fizerem a mesma coisa que a gente fez aqui em São Paulo, realmente a gente tá ferrado.
E é uma população que tem uma série de demandas que não tem nada a ver com a Amazônia, com nada disso, né? Que são demandas comuns às nossas, inclusive, de dia a dia, de vida, de serviços públicos e que pode votar com esses critérios também, né?
Ô Grazi, o Thales está dizendo que a frente do agronegócio em Goiás tratora, literalmente falando, as frentes ambientalistas. O Miguel Duarte está mandando uma saudação aqui na forma das risadas. O Thiago Cândido está dizendo que perdeu um encontro magnífico, mas acabou de começar, Thiago. E o André Buna está com a gente. Nossos queridíssimos sócios aqui, né? Mas, ô Grazi, você primeiro. Pela primeira vez a Grazi usou, Vitor, um verbo em português infinitamente menos conhecido do que o verbo em inglês.
É porque ela está jogando fora de casa.
Porque ela mandou.
Território hostil.
É isso. Ela mandou coadunar. Que seria muito mais entendido se ela tivesse usado o The Match. Agora, Vitão, diz uma coisa pra mim. Sabe a sensação que eu fico? A gente assistiu esses últimos dias aí a polêmica do Djokovic com o lance da vacina. Que, com todo respeito, eu não vou usar eufemismo. Porque polêmica, pra mim, é eufemismo pra ignorância e burrice. Né? Mas, vamos lá. E ele só não perdeu os patrocínios porque as empresas estão patrocinando quem ganha e elas não têm coragem de tirar o patrocínio de quem ganha. Mas vocês são covardes, né? A melhor piada está ligada ao jacaré da Lacoste. Ele não quis virar jacaré, talvez porque ele já fosse. Mas a Lacoste vai começar a perder mercado por conta disso. Porque quem toma vacina é jacaré, Grazi.
Ah, ele tem patrocínio da Lacoste.
Ele tem patrocínio da Lacoste e não tomou vacina. Ele não é jacaré.
Piada pronta.
Ele nega o patrocínio. Mas essa é uma piada pronta. Brasileira. Mas vamos lá. A minha sensação, Vitão, é que, por exemplo, aonde estão hoje as maiores dificuldades, isso é uma hipótese, tá? As maiores dificuldades associadas à lógica da vacina? No leste europeu. Não que não existam em outros países, existe aqui, existe em todo lugar, mas vamos pensar na Europa. Onde está mais difícil vacinar as pessoas? No leste europeu. O que é o leste
onde
europeu?
Onde tem vacina, né?
Onde tem vacina.
Porque você tem outros lugares que você tem menos gente vacinada, mas aí é problema de logística e outras questões culturais, inclusive. Tá? Mas vai lá.
Mas a minha hipótese é a seguinte. Talvez o leste europeu se caracterize, dentro da Europa, por um percentual de vacinação menor, porque ali o Estado foi muito impositor em termos históricos. Certo? Regimes ditatoriais e etc, etc, etc.
Talvez.
Será que... Não, então, por isso que é uma hipótese. Né? Aí vem o seu talvez. Será que isso também ocorre pela lógica amazônica? Ou seja, aqui esse discursinho bonitinho pega menos porque vocês não sabem o que eu vivo no meu cotidiano. Eu não quero justificar. Eu não tô nem justificando a alucinação da não vacina num canto. E nem é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas é só um...
Mas você tá falando com o fato de dos estados, por exemplo, do norte do país, terem índices menores de vacinação no Brasil?
Não, não. Nesse caso, eu tô falando deles terem mais dificuldade para aderir ao discurso do meio ambiente. Ou seja, tanto quanto o estado é muito forte num lado e as pessoas se livraram disso e elas não querem um estado se impondo a elas... Aqui, a mesma coisa no que diz respeito ao seguinte. Vem esse discurso bizarro ambiental, bizarro entre todas as aspas, pra cima da gente e vocês não sabem o que a gente vive. Eu fico com a sensação, cara, de que é algo que caracteriza essa dificuldade das pessoas entenderem o que seja o Estado. As pessoas não entendem, por exemplo, o Estado não é seu inimigo, o Estado é você, cara. E para você melhorar isso, você vai ter que participar.
O Estado democrático é menos inimigo, mas o Estado pode ser inimigo,
boa,
sim,
pode,
né, cara?
Pode.
É tipo aquele negócio de, já dizia o The Clash, né? I fought the law, but the law won. Acho que... exatamente. Tô aqui fazendo uma homenagem.
E aí tem que fazer assim e tem que entrar chutando, porque o The Clash era isso, né?
Não, The Clash era de boa, cara. Não é o Sex Pistols.
The Clash não era Shurastei ou Shuregon? Não,
Shurastei ou Shuregon.
Então, mas não entrava chutando na rodinha e tal?
É, tinha contorno, então.
Tinha, boa.
Mas enfim. Eu acho que... Putz, cara, eu acho que não. A comparação não é muito cabível. Assim,
então tipo, vamos tocar, porque eu também percebi
passado,
que não rolou.
O passado autoritário do leste europeu, assim, eu acho que não é muito comparável a limitações recentes, o arcabouço da legislação ambientalista e sabe? Porque eu acho que é muito mais uma questão de interesse econômico e exploração da pobreza do que outras coisas, sabe? Assim, você tem um problema fundiário muito sério, que é a maior parte das terras lá são da União,
uhum,
né? A maior parte das terras são da União, seja por meio de reservas ou, enfim, outras terras e tal. Aí você tem um problema muito sério de grilagem e também você tem todo um mecanismo de financiamento da expansão da fronteira de mineração e agrícola, que tem a ver com grandes interesses de pessoas que não aparecem e de gente com muita grana e tal, que financia expedições de pessoas desesperadas para encontrar um pedaço de terra seu, para fazer algum tipo de riqueza no garimpo.
Isso, né?
Não, isso é o motor, cara. Porque, assim, as pessoas... Para você desmatar, não é um negócio barato. Você precisa de trator, correntão, precisa de, cara, uma infraestrutura, gente com conhecimento técnico,
em lugares inóspitos,
em lugares, cara, precisa de linha de suprimento e o cacete. Quem faz essas coisas é gente que tem, quem financia isso, né, é gente com muita grana. E são esses grileiros, são essas pessoas que não aparecem, essas eminências aí que ficam à margem de tudo e de todos. O que aparece é o quê? É o cara que tá desesperado, que migrou do Rio Grande do Sul pro Centro-Oeste, do Centro-Oeste pro Acre, entendeu? É desesperado para achar um pedaço de terra para cultivar, desesperado para poder garimpar ouro, entendeu? Com a família e tal. E aí essas pessoas são que, em tese, os políticos defendem. Dizem, vocês não entendem a realidade dessas pessoas. Quando, na verdade, a legislação ambiental é para proteger do cara que é quem tá efetivamente ganhando grana, o patrão, entendeu? Essas pessoas, elas acabam sendo manipuladas e estão presas num esquema, numa situação econômica muito difícil e num esquema de manipulação política que infelizmente, elas acabam ficando no meio do tiroteio. Literalmente do tiroteio, de vez em quando.
E em lugares onde o Estado chega muito pouco, quase nada...
E quando chega é daquele jeito.
E a violência política é a regra.
Uhum.
Né? Porque o que tem de assassinato, desde a década de 80, que a gente escuta falar de pessoas muito... desde Dorothy Stein, né, que foi uma figura fundamental, até 3 meses atrás, que uma liderança indígena super importante ambientalista foi assassinada, a violência política é a regra. Né? Então, onde há esse grau de violência política, existe um limite do tanto que você está disposto a arriscar por um ideal, por assim dizer. Né? Mesmo que um eleitor daquela região tenha esse ideal, provavelmente ele vai estar nas grandes cidades, morando... Em regiões inóspitas, ele sabe que ele está sujeito, inclusive, a ser morto, pelo que ele acredita. Né? Então, isso, esperar isso das pessoas, eu acho que é esperar um pouco demais, ainda que os heróis existam, né?
Eu acho muito interessante
essa... Quando a política pública depende de heroísmo, é que ela falhou, né?
É, exato.
Eu acho muito interessante essa sua fala, sobretudo com a questão do Rio Grande do Sul, porque, curiosamente, é um artigo que, inclusive, eu e o Bruno Souza da Silva, que não é bem Bruno Souza da Silva, viu? Ele esconde um nome, ele é Bruno Potifar Souza da Silva.
Potifar.
É uma figura bíblica.
Gente!
É? E ele esconde, ele não gosta de usar esse nome, porque Potifar...
Compreensivelmente.
Por quê? Não, eu acho bonito!
Quando você é criança, porque quem vai agora? Vem o Potifar ali.
Você sabe quem foi Potifar?
Porra, Brunão, sacanagem, mano.
Potifar foi...
Deixa pra pegar mais cerveja.
Muito bem.
Vai?
Uai.
Eu tô bem.
Vai.
Potifar era um eunuco que atendia um faraó.
Eu preciso passar.
Né? Mas...
Um eunuco que atendia um faraó.
É difícil receber o nome de um eunuco. Né? O eunuco do faraó é um negócio tenso. Mas eu não quero perder a minha linha de raciocínio aqui. Eu e o Bruno escrevemos um artigo em que mostrava, dentre outras características, as origens geográficas, as origens de naturalidade, em termos territoriais, dos vereadores brasileiros.
Ah, que joia.
E até 2016, Rondônia se mantinha como um estado cuja maioria dos seus vereadores não eram nativos de Rondônia.
Olha.
E a maioria dos vereadores... Perdão, então, não a maioria, mas a maior parte, em termos de unidade federativa, dos vereadores dos municípios de Rondônia eram justamente do Rio Grande do Sul.
Gaúchos,
Ou seja, são interesses nitidamente associados a interesses atrelados a uma lógica migratória próxima dos aspectos associados aos agrointeresses. Sejam eles bons, sejam eles ruins, sejam eles positivos, negativos, não vou jogar tudo na mesma cesta, a gente não faz isso aqui com os militares, com os evangélicos, não vamos fazer com o agronegócio. Óbvio que não. Mas é interessante, né?
É interessante isso.
Vamos dar sequência aqui. O Grazi, eu quero trazer para você aqui algo ocorrido com um senador muito próximo do seu estado. Eu não vou estar exatamente no DF, mas eu vou estar ali no vizinho.
No Goiás. A coisa mais feia que já foi.
É estranho, mas no Goiás.
Vocês param com isso. Vocês deixam de ser paulistano.
Não é paulistano, é o resto do Brasil acha feio.
É estranho. No Goiás. É em Goiás, mas é no Goiás.
No Goiás para os íntimos.
No Goiás. Mas Grazi, Cajuru, polêmico, ácido e muitas vezes desnecessário e absolutamente dispensável, Cajuru, disse numa palestra em 2020 que Gilmar Mendes vendia suas sentenças. STF, Supremo Tribunal Federal. Beleza, pesado, tenso, para dizer uma coisa dessa precisa ter provas, né? Haja convicção parlamentar para falar algo dessa natureza, os parlamentares, portanto, exageram na sua capacidade de convicção, mas eu fico com duas sensações aqui. Primeiro, só os ministros do STF são intocáveis. Porque coisas desse tipo são ditas a todo instante por todas as pessoas, e não só todo mundo nesse país. Mas quando fala uma coisa dessas, que é grave, que está errado, de um ministro do STF, parece que ganha uma dimensão infinitamente maior. E nesse caso, nos últimos dias, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu abertura de inquérito contra Cajuru. Por que, senhor Aras, o órgão que o senhor administra não faz o mesmo com tantos outros, né, que afrontam, né, tantas outras instituições e tantos outros personagens nesse país? Grazi, nesse país existem infinito menos um, lembrei das minhas aulas de física, pesos e infinitas
menos um,
alguns diriam infinitas menos um, mas é menos, não tem essa lógica, né? Grazi, o que acontece, Grazi? Que sensação é essa que eu tenho? Você também tem? Pode ser que não. Alin, tienes esta sensação, Alin?
Tadinha, ela tá ali trabalhando.
Ah, Humberto, é evidente que a pessoa não pode falar tudo sobre outra sem ter nada que justifique, né? Você não pode falar, não pode diminuir uma outra pessoa, falar uma inverdade e sair impune sobre isso. Por outro lado, o jogo político, ele tem uma diferente proporção para lidar com isso, né? Quando você coloca a sua cara tapa na política, você tem que estar sujeito a ser julgado, não só criminalmente, mas ser julgado por ações que podem ser potencialmente antiéticas, enfim. Né? Isso tudo não é regulado pela lei.
Eu não quero defender o Caruaru, hein?
Não, longe de mim.
Longe de mim.
Não me entenda mal. É, mas, por outro lado, a gente tem uma cultura muito judicialesca. Eu acho que não se trata nem do poder judiciário. Eu acho que se você fizesse isso com um outro alto funcionário do mundo do judiciário, isso seria possível também, né? Então, você fazer isso, você não pode atacar um membro do Supremo, você também não pode atacar alguém, um desembargador, um juiz. Então, realmente, essa lógica meio aristocrata que a gente constrói em torno do judiciário, ela é um problema. Ela é um problema e ela é difícil de ser desequilibrada, de ser mexida, porque não é uma questão institucional, né? É uma questão cultural. É um país que gosta de endeusar os seus juristas, né? Que o advogado é o doutor. E talvez...
Um pouco mais que só endeusar, né? Essa semana saiu reportagem, não sei se foi do Estadão, acho, dizendo que teve 10 procuradores, que obviamente fazem parte do judiciário, mas não fazem parte do mesmo poder, mas do Ministério Público, na verdade, né? Com um salário de mais de... que receberam no último mês mais de 400 mil reais.
Ô, Vitor, sabe o que eu queria deixar registrado aqui? E quer processar?
No mês.
Quer processar, processa. Eu quero que esses caras vão todos pro inferno. Esses caras merecem. Esses caras merecem cadeia. Ah, é legal. É claro que é legal. Vocês chantageiam o Poder Legislativo, vocês chantageiam o Poder Executivo e transformam isso em legalidade. Qualquer imbecil sabe o que acontece nesse país no que diz respeito aos salários, principalmente das carreiras jurídicas, mais especificamente de alguns membros do Judiciário e do Ministério Público em relação aos tetos constitucionais. Vocês são verdadeiros fanfarrões do dinheiro público. Não tem nada mais expropriante em relação ao dinheiro público do que as carreiras do Ministério Público e do Judiciário. Ah, esse cara não podia falar isso, vou prender. Eu quero é o que eu me ferre na cadeia.
Eu espero muito que eu não tenha um vizinho juiz.
Vitor, eu vou dizer uma coisa pra você, não fique chateado comigo.
Todos,
né? O seu apartamento... O seu apartamento é muito agradável.
Obrigado.
Mas eu duvido que more um juiz nesse prédio.
É verdade.
Duvido que um juiz more nessa cidade em menos de 200 metros quadrados. Duvido que um juiz ande nessa cidade num carro pior que o meu. E eu não vou aqui fazer propaganda pra montadora que fez meu carro.
Olha só, que milagre.
Olha.
Que eu tenho vergonha no meu carro, por isso.
Mas é bom pagar menos IPVA.
Porra, velho. Então, duvido que alguém tenha uma Brasília. Pronto, falei. Mas eu não tenho um abraço.
É mentira,
não,
hipócrita.
Esse Dantas é um hipócrita. Mas, Vitor, é tenso isso, cara. Perdão, desculpa interromper você.
Não, mas acho que a gente tá num país que tem uma elite aristocrática, assim, né? Tem uma aristocracia, na verdade.
O senhor é juiz? Tem uma janela aqui do negócio.
A gente tá literalmente do lado aqui. O vizinho tá tadinho.
Depois o senhor é promotor?
Eu vou oferecer uma.
Duvido.
Vou oferecer claro um pack de cerveja.
Uma Heineken.
A gente vai brindar.
Olha o jabá. Mas enfim, é isso.
Esconde o rock.
Tá tudo em casa. E, enfim, mas é isso. Não tem mais nada a crescer.
Eu não tô conseguindo ler hoje, mas olha...
Aline, se você quiser ler aí...
Gabriel emocionado com a bancada.
Lorena é vítima.
O Fernando KKK. O KKK é genial. KKK é um carro, por sinal. Não é Ford K?
São três, né?
KKK são três carros.
Olha, teve convite do André Bona pra visitá-lo lá no Pará.
Iremos com honra.
A gente vai alugar um ônibus aqui e vai lá.
Ele já prometeu que vai levar a gente para dar o rolê nas comunidades ribeirinhas de iate.
Nossa, caramba, André.
Já fez a promessa. Com camarão e tapioquinha, como eles falam.
Não, vai sair.
É muito bonito.
O expresso do Legislativo. Aí.
Eu amo o sotaque do Pará. O sotaque mais bonito do Brasil. Ô, pessoal.
Sinal, tô devendo e-mail pro Bruno.
Deixa eu falar um negócio.
Acho engraçado que no Pará eles falam castanha.
Castanha e tapioquinha.
Tapioquinha. Eu acho muito bonito.
E tem aquela cerveja tijuquinha. Que sorte que o Vitor serviu pra gente, Heineken.
Não,
aquela
mas...
é ruim.
Né? acho que ela não vale o quanto...
É a Serpa da Série B.
Isso, exato.
Mas eu gosto da Serpa Série A. Sim. Eu gosto de uma Serpa Remo. Eu não gosto de uma Serpa Paysandu. Só para o pessoal ficar estressado, porque eu sou Remo de coração. Nossa,
a gente acabou de perder metade da nossa audiência.
Duvido que o Buna seja Paysandu. O Buna é Remo.
São Paulo faz muito calor, hein, gente? Não pelo tá certo isso, não.
Mas
tá certo isso, não.
Ô, Vitor, deixa eu te perguntar.
Tem isso em Brasília, não?
Ô, Vitor.
Não, tudo bem, tudo bem.
Você publicou um texto essa semana?
Tá horrível, São Paulo.
Porra.
É que nem.
Vocês querem gravar?
Deixa eu só falar.
Fica à vontade. Vocês querem?
Tô reclamando, me deixa reclamar.
Vocês são
cidade.
Filhotes dos novos tempos. Vocês acham que dá pra desligar o microfone quando tá ao vivo?
É.
E aí desliga o microfone, você tá mandando áudio. Não,
não, não. Acho que elas estão no chat.
Vocês estão de brinquedo, vocês
estão
de
brinquedo. Vocês não sabem, ninguém vai perceber.
Corta não.
Não corta. Não.
Enquanto a gente tá gravando, a gente tem um chat nosso. Aí fica. Falando
besteira. É, mas elas aqui acham... não tem chat.
Eu fico só ouvindo besteira.
Não vai cortar nada. De eunuco aqui já basta o Bruno Souza da Silva. Eita. Não, é o nome de eunuco. Mas o Bruno. O Brunão.
Não tenho nada a ver com isso.
Ô, Vitão, deixa eu te falar. Você publicou um texto ontem, quinta-feira, no Podcast do Blog Legislativo, tratando de aspectos relacionados à Câmara Municipal de São Paulo. E, coincidentemente,
muito
ou
bom,
não, né?
Mas
é sempre muito bom. O rapaz produz bem. O Movimento Nossa São Paulo publicou mais uma edição daquelas pesquisas sobre avaliação da prefeitura e tal, e mostrou, como de costume, que a Câmara Municipal não goza de uma boa imagem aos olhos dos cidadãos paulistanos. A minha pergunta é, o que será, sério mesmo, que os cidadãos em geral esperam de uma Câmara Municipal a ponto, não estou desprezando a pesquisa, pelo contrário, mas a ponto de uma avaliação expressar algo positivo? E dois, cara, será que a gente tem essa capacidade efetiva de avaliar uma Câmara Municipal? Porque a mesma pesquisa mostrou que um percentual elevadíssimo das pessoas, por exemplo, esqueceram de seus votos para vereador. Aí você vai dizer, mas não precisa lembrar do nome, precisa lembrar do partido, porque o quociente...
Tem menos chance.
Ah, mas aí se não lembra o nome do partido, vai lembrar mesmo. Então a gente não tem uma dificuldade enorme de algum dia colher um resultado positivo de uma Câmara Municipal em termos de avaliação, porque a sensação que eu tenho é que nunca vai ter.
É, eu queria muito ver de uma maneira comparada, assim, porque a gente sabe que legislativos, partidos políticos, instituições políticas de forma geral... gozam de pouquíssimo prestígio, né, junto às pessoas no mundo inteiro. Não é só no Brasil.
Sim, perfeito. Então, talvez por isso, né?
No Brasil,
uma diversidade expressiva.
Isso para mim é um pouco que nem pesquisa de opinião, de satisfação que o pessoal faz, que é de 0 a 10. Mas, na real, eles só consideram 8, 9... 7, 8 e 9, entendeu?
Isso,
Porque, no fim das contas, o pessoal ou dá nota, ou dá nota total, ou, sabe, assim, tudo que é pra baixo... Ou então, esse negócio, quando você vai dar, dei 5 estrelas. Tudo que é menos de 5 estrelas é problema, entendeu? Porque a pessoa ou dá tudo ou é zero. Então, assim, eu acho que tem um pouco isso. E aí, a Câmara Municipal, ela é, na verdade, tá inserida num contexto que é muito maior, que é o desprezo, ou o ódio, ou a rejeição, ou, enfim... culturalmente as pessoas que rejeitam as instituições políticas. Isso é uma coisa. Por outro lado, eu tenho muita impressão que a gente ainda vive numa lógica, para aproveitar o jargão do Dantas, uma lógica assim muito de governo municipal serve para não encher o saco e tapar buraco. Então é cobrar menos imposto e tapar buraco da rua. Infelizmente, quando a gente vê os noticiários assim... Tipo, tanto os mais policialescos quanto esses outros que são na hora do almoço e tal, né? Que ou de manhã, são os noticiários locais. Ou então você pega o caderno de cidades. Caderno de cidades de qualquer jornal. É imposto, trânsito e buraco na rua. É isso que se fala.
E algum crime bem absurdo, assim.
Isso. Mundo Cão.
É isso. Mundo Cão.
E aí, assim, a gente perde uma capacidade que é fundamental, e acho que foi isso que eu tentei trazer um pouco no texto, que é, assim, a gente tem instrumentos. Desde a década de 60, a gente vem construindo e reconstruindo as nossas cidades. Né? E isso foi tudo sancionado e autorizado pelo poder público local. Inclusive, o poder público local teve muito mais liberdade, se a gente for pensar, mesmo durante a ditadura, né? teve muito mais competição política, por assim dizer, no âmbito local do que no âmbito federal, né? E muitas vezes não teve eleição no plano federal, mas teve eleição para a cidade, teve eleição nos estados, né? Então, assim, a gente tem uma relação péssima com a cidade e hoje em dia a gente tem instrumentos que realmente mudaram as nossas cidades e continuam a mudar e incentivar tudo o que a gente acha de bom e de ruim nas cidades. E as cidades brasileiras são terríveis. Assim, eu sei que o pessoal fala, e recentemente estava toda uma polêmica, assim, ah, São Paulo é feia, São Paulo é bonita e tal. São Paulo, cara, você olha os prédios, é produto da legislação e dos incentivos, especialmente de financiamento, das políticas públicas que foram criadas para financiar imóvel e da legislação em São Paulo. Então, onde você tem espigão, tem aquelas coisas que a gente ama na Europa, que é, ah, você pode caminhar, pegar o transporte público e tem aqueles prédios, tudo um colado no outro, mais ou menos o mesmo padrão e não sei o quê, com uma loja no térreo. Por que que não tem em São Paulo isso? Quer dizer, até tem, mas os lugares onde são meio abandonados.
Não, e entendeu? É do centro, é antigo, tal, a legislação mais presente é puro. Né?
Os lugares onde a expansão urbana é mais recente, e assim, São Paulo é onde tudo é mais dramático, porque São Paulo é ridículo. Quando a gente olha como São Paulo era no começo do século XX, como São Paulo termina no fim do século XX, é ridículo o que aconteceu em termos de quantidade de pessoa, prédio que foi construído, assim, é uma coisa muito absurda. Então tudo aqui é mais dramático, assim. Mas mesmo quando você olha, sei lá, o Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, que é maravilhosa, que é incrível, o Rio de Janeiro, que todo mundo fala que é uma cidade incrível, maravilhosa, é a cidade de um quinto, um sexto das pessoas do Rio de Janeiro. A maior parte da vida das pessoas do Rio de Janeiro, da Zona Norte, da Zona Oeste, entendeu?
É suburbano.
Dos morros.
Muito difícil, dos morros. É muito difícil. Então, assim, as nossas cidades são muito ruins, né? E mesmo cidades onde o investimento público foi massivo, por exemplo, como Brasília, é uma cidade que tem os seus outros problemas. É uma cidade maravilhosa, de vários pontos de vista, é uma cidade...
Mas vai ele falar mal de Brasília,
não, é só um
do
exemplo,
meu lado.
É só um exemplo.
Já veio pra São Paulo, já tá feliz.
É só um exemplo. É só um exemplo.
Como eu vinha dizendo, Brasília é uma cidade...
Microfone.
Brasília é uma cidade muito problemática sobre vários aspectos do urbanismo, né? Porque foi uma cidade que é a cidade brasileira diretamente inspirada ali naquele modernismo, das coisas, nas ideias do Le Corbusier e tal, que aí o Lúcio Costa e o Niemeyer abraçaram, né? Então a cidade completamente... Uso misto não existe em Brasília, né?
É. Não, então, assim, não existe. Vamos lá. O que você chama
plano.
De Brasília?
Não, no plano, lógico.
Plano piloto no plano, talvez um quarto da cidade.
Mas é onde estão os empregos também, né? O que é mais problemático.
Não. Em termos, a gente tem regiões metropolitanas em Taguatinga, no Gama, tem algumas regiões administrativas de Brasília que já tem, que não são mais cidades dormitório, mas você tem toda a razão, a maior parte delas vivem
no Água
do plano
Santa,
piloto.
No Água Limpa.
Águas Claras.
Nas Águas Claras. Nas águas, em geral.
Água Santa é um time de Diadema, velho.
Uhum. Vem quase. O Sub-20 é treinado pelo Papel.
Deve ser.
Que Papel, gente?
O nome do treinador é Papel, que apareceu hoje no Globo Esporte. Mas isso é interessante, cara. Vitão, assim, eu trabalhei...
A audiência caiu.
Eu trabalhei... Não caiu.
Começou a falar disso, a audiência caiu.
Tinha.
É, não cai, o pessoal é fiel, o pessoal é parça, velho. Mas, Vitor, é interessante quando se fala de lógica imobiliária dentro da Câmara, quando se fala das associações, das entidades de classe, do universo imobiliário, como o vereador treme. É impressionante.
Uhum.
Seja pro bem, seja pro mal. Não, tem que ver esses caras, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu trabalhei lá quase 2 anos, cara. Era nítido. Quando os caras iam lá dentro apertar, coisa tremia. São Paulo, por exemplo, os prédios hoje não tem todos a mesma cara, os novos, com os terraços grandes à toa. As pessoas criaram esse fetiche, essa tara pelo tal terraço gourmet, terraço fanfarrão, terraço não sei das quantas, grande, que cabe uma mesa, que tem uma churrasqueira, e as pessoas acham que isso é uma tendência. Isso não é tendência porra nenhuma. Isso é acerto tributário. Terraço é considerado área que tem uma tributação menor. Você compra um imóvel pelo preço do status de ter um terraço gigante, a construtora está pagando menos imposto e você está pagando mais porque você acha aquilo incrível. Sim. Mas aquilo é uma coisa que foi construída na sua ideia achar incrível. Não que não seja, claro que pode ser, mas aí todos ficam iguais. Por que todos ficam iguais? Porque a construtora ganha. Mas isso é lei.
Claro.
E regra é decidida por interesses. É interessante notar isso.
E é um mercado de oligopólio, né? Você tem poucas grandes construtoras que praticamente monopolizam o mercado. É, São Paulo talvez possa ter um pouco mais. Brasília são três.
Mas são quem?
São três. E um manda na política, o tal do PO lá.
Paulo Otávio.
Não, em Brasília é impressionante. Aqui em São Paulo eu acho que...
No Rio também.
Eu tenho a impressão assim que a gente... Ainda mais a gente que estudou na universidade pública e tal, ouviu falar sempre que o problema de São Paulo era o mercado imobiliário. E quanto mais eu estudo esse tema, mais eu acho que o mercado imobiliário é o menor dos problemas. Na real, eles só seguiram as regras e os incentivos que estavam postos.
Mas quando eles pressionaram pelos incentivos?
A construção das regras, eles participaram, né?
Então, isso é uma falsa percepção. É? Quando a gente olha, assim, eu digo pelos processos que eu participei. As associações de moradores são muito mais fortes na Câmara Municipal do que o Secov, do que o setor imobiliário. Claro que eles querem muita coisa e claro que eles têm interesse. Assim, é óbvio que tem. Mas é muito engraçado como em São Paulo o setor imobiliário é menos ativo politicamente, em termos de participação nas questões da Câmara e tal. Especificamente, tal, são ativos, mas em coisas pontuais e tal. Quando a gente olha os grandes debates a respeito de zoneamento, os planos diretores que foram construídos, a gente tem, na verdade, uma participação política que é muito restrita. E eu não acho, e aí, diferentemente do que muita gente fala, que, por exemplo, é ruim que o pessoal dos Jardins, o pessoal do Pacaembu, entendeu? Que as associações de moradores participem. Eu acho que é o contrário. Eles sacaram, perceberam que faz diferença participar. Uhum. Entendeu? E aí eles participam e têm resultados muito efetivos, consistentemente. Né? E o resto da população.
A glória da organização, não... né? Quando se organiza.
Isso. O pessoal, o Miguel Duarte está lembrando aqui o nome daquele personagem do universo jurídico que ganhou os tais salários nababescos.
Ah.
Se a gente estivesse aqui, se o José Simão estivesse aqui na frente, ele olharia para o nome do cara e diria Os Predestinados. Mas eu não vou falar nada. Deixa para lá. Né? Deixa pra lá. O pessoal, a gente já tá. Vocês não estão com o microfone desligado. Vocês tomem cuidado com o que vocês falam. Eu quero deixar algumas mensagens aqui. Rodrigo Maia mostra que realmente com o parlamento ele não quer mais conversa. Né? Ele vai coordenar a campanha presidencial do Dória. O Dória tá postando tudo em maio.
Saudade do meu ex.
Seu ex?
Do meu ex-presidente da mesa na Câmara dos Deputados.
Nossa, mas você quer ser sempre... que mais falava mal dele?
Mas
mas tem gente que falava do Temer, né? Tem gente que falava Michel Temer. Você não preferia Michel Temer e Rodrigo Maia do que Bolsonaro e Arthur Lira?
Sim.
Faz.
Não, mas não precisa trazer o Temer pro rolê.
Você preferiria esta dupla Temer-Maia do que Bolsonaro e Lira?
Sim.
E quem mandou chamar o Temer de golpista? Tá vendo? Deu saudade.
Eu sou bloqueada das redes do Temer. Porque chamei ele de golpista.
Ela,
tá aparecendo aquela história de você gostaria de tocar bicicleta.
Isso! Ela não pega essa piada que não é do tempo dela.
Não, mas ela é.
Jura?
Foi muito reeditada.
Muito reeditada.
Mas, pessoal, deixa eu fazer aqui rápido os comentários. Então, Rodrigo Maia vai coordenar a campanha presidencial do Dória. O Dória está postando tudo em maio, quando o PSDB entra com horário partidário gratuito, lembrando que esse horário volta, para ele se consolidar como o Zé da vacina. O Zé Gotinha agora usa a calça apertada, diriam os bolsonaristas, numas piadas tão idiotas, tão bobas, mas paciência, né? Tudo bem. O Bolsonaro é engraçado, ele critica a calça do Dória e usa aquele cabelo. Eu não usaria nem o cabelo do Bolsonaro, nem a calça do Dória. Mas, rapaz, é ridículo ficar pegando as pessoas nos detalhes e tal. Por sinal, condolências aqui, meus pêsames. Sério mesmo, não tô fazendo nenhuma ironia ao presidente Bolsonaro pelo falecimento de sua mãe. Verdade. Obviamente.
Dória. É a nova irmã torta, né? Filha da madrasta da Cinderela, tentando enfiar o pezinho no chapéuzinho.
Sapatinho
de cristal da terceira via, né? Porque é isso, a terceira via agora é uma Cinderela correndo atrás do seu sapatinho, né?
Parece pra não virar abóbora antes da meia-noite.
Parece que... Não, é depois da abóbora já, Humberto, a história.
Sapatinho
todo mundo
da
quer vestir o sapatinho da terceira via.
Ah, entendi.
Entendeu? Sapatinha que.
Não, porque já foi, ela já foi
isso,
pra.
Ela já encontrou ela já o príncipe, virou a volta. E aí o príncipe quer encontrar a Cinderela de novo.
Entendi, claro. Servir
o sapato. Todo mundo quer vestir esse sapatinho agora, né?
Deixa eu fazer uma pergunta. O príncipe, naquela noite, na noite em que ela não pode virar
você
a volta.
Você tava lá?
Ele pega ou não pega a Cinderela?
Não, claro que não, senão ele não ia atrás dela depois.
Mas ele podia ter ido atrás justamente porque ele gostou e queria de novo, mas enfim.
Não, não, pelo visto.
Não com esse ímpeto.
Outro ponto importante. Tabata Amaral disse que o PSB nunca cogitou que ela pedisse voto pro Lula, etc.
Meu Deus, deputada,
eu vou dizer uma coisa pra senhora com todo respeito. Toma cuidado.
Porque ela certamente ouve o nosso
podcast. Não, mas os assessores certamente ouvem. Esse eu tenho certeza.
Ou os ex-assessores.
Ou os ex-assessores. Não, não. Eu vou dizer. Toma cuidado. Porque se o PSB e o PT acertarem uma fusão, aí não é dizer que o Lula do outro partido, aí vocês vão ser do mesmo partido. E o PT e o PSB, se voltarem a conversar, porque já foram unha e carne em Pernambuco, aí até aspectos de ordem familiar vão entrar nessa questão. Então eu acho que falta um pouco de estratégia de comunicação em algumas falas.
Nossa, pra quem? Pra mim falta estratégia de comunicação, né? Pra mim, pra você, pro Vitor, pra Aline.
Eu acho que às vezes dá-se respostas muito imediatistas a coisas que são mais de longo prazo. Acho que falta estratégia de comunicação.
Também.
E acho que nessa lógica de faltar estratégia de comunicação, isso só acontece porque toda a comunicação é feita em primeira pessoa. Eu acho difícil. Ela é ajudada, na minha opinião. Ela conta com muita boa vontade de boa parte do universo da imprensa. Porque se for olhar no limite da coerência, nos últimos tempos tem faltado, com todo respeito. Todo respeito. Tem direito de ser um crítico de qualquer deputado que eu quiser. Bom, de qualquer pessoa que eu quiser. E quem não tiver satisfeito, que processe. Vai pro inferno qualquer um. Weverton! Hoje o Ciro Gomes lançou a candidatura dele à presidente da República pelo PDT.
Nossa,
a pré-candidatura.
Surpresa! Né?
Ele
eu achei que tinha sido em 2018.
em 98. Em 90.
Lá em Paris.
Ô, Vitor, deixa eu falar, Vitor. O João Santana tá em má fase, cara, com todo respeito. Eu sei que já vi que a gente diverge em termos de estratégia de comunicação.
Mas o João Santana
tá em péssima fase. O slogan, a rebeldia da esperança, já é estranho, né? Mas aí a rebeldia da esperança tá de
anos 90.
Terno e gravata. Velho, a rebeldia da esperança tá de camisa Henley,
não, é uma mistura,
All Star.
É muito engraçado.
O vizinho agora já sabe até que tênis que eu uso.
Já acordou a criança. É muito engraçado que é uma mistura de Cavaleiro da Esperança, né? Assim,
Coração Selvagem.
É tipo uma mistura de tudo que aconteceu na esquerda.
É uma crise de meia-idade, né?
É
a visão da crise.
Só que ele já passou bem da meia-idade.
Não,
né?
Então, mas
já
é uma
tá
mistura,
lá na terceira
é um
idade.
Então, mas é um revival de...
É ver que nunca saiu da crise.
Desespero.
É um revival de Carlos Prestes misturado com Lula, misturado com Dilma. Assim, é uma mistura de tudo isso. Assim.
É, mas tirando o Carlos Prestes nessa história, é um mix de inveja com ciúmes, né? Porque o Vitor, ele é frustrado, cara. Olha os ataques que o Ciro Gomes faz ao Moro, por exemplo. Eu não tô querendo defender o Moro, mas olha os ataques. Ele tem inveja de todo mundo.
Não, mas assim, isso é uma coisa que é elogiável no Ciro Gomes. Ele sempre criticou o Moro. Isso ele não foi... Ele não mudou...
É verdade, tem razão.
Ele falava mal do... Quando ele já tava falando mal do Lula,
ele falava
que o Moro...
Até porque no mundo político ninguém gosta do Moro, né, pessoal? Vamos combinar que...
Não, o Moro é um engodo, né, bicho? Com todo respeito. O Moro é uma presepada, né? Agradecer a justiça por ter... Não, mas...
Começou falando mal da justiça!
Não, mas eu vou agradecer! Eu vou agradecer! Mas onde eu queria chegar? Hoje o PDT...
Na cadeia, aparentemente.
Ou no mundo dos incoerentes. Mas hoje o PDT solta o Ciro Gomes como pré-candidato oficializado. Mas essa semana o senador Weverton do Maranhão disse que é o melhor amigo do Lula.
Já começou, né?
Mas o PDT...
Mas o Weverton, quando era deputado, ele foi um dos caras que mais trabalhou contra o impeachment da Dilma.
Mas perfeito.
Gente, por que o Lupe...
Lupin?
Lupin.
Lupin?
Que a gente sabe que é o manda-chuva do PDT, mora, é um partido muito...
Que ama a Dilma, que faz coraçãozinho quando era ministro.
Por que que ele aceita esses delírios de grandeza do Ciro? Hein? Essa pergunta é uma pergunta que me, às vezes, me incomoda.
Porque ele junta a crença de um que acha que vai ser com a crença de quem pode negociar.
Tá. Pra ele é o melhor dos mundos.
É o melhor dos mundos. Tá. É o melhor dos mundos. Ele diz que não é dele, que é do cara.
Tá.
E ele negocia lá na frente.
É.
E ele é um negociador nato. Com todo respeito, Lupe. Você é um negociador nato.
Sim.
E eu não tô chamando ninguém aqui de... Eu não tô falando em corrupção, não tô falando em preservação, não tô falando nada disso. Apesar de que existem questões associadas a indicações ao Lupe, quando ministro, quando uma série de coisas. Lupe não é um cara fácil. Mas eu não tô falando isso. Mas eu tô dizendo. O Lupe é um presidente de partido que sabe... que pode negociar isso lá adiante.
Ele maneja essa rebeldia total. Da esperança.
É exato. Uhum. A rebeldia da esperança, na verdade, é o Lupe, não é o Ciro Gomes. Bom, agradecer a justiça por ter dito para a deputada...
Quanto tempo a gente já tem aí?
Não, vai acabar agora. Que a deputada Carla Zambelli quer entrar com representação contra a vacina de criança e tal. Carla, para de bobagem, minha querida. Para de besteira. Para de asneira. Mas... agradecer a justiça. Mas isso só ajuda ela.
Claro.
Ficar botando ela em evidência.
Você virar e falar,
tá na capa do Estadão.
Gente,
justiça nega.
O ano não
tudo
vai
que ela
ser
quer
fácil.
Tudo... Vai ser outro.
O ano isso. Não vai ser fácil.
Agora eu quero terminar com o seguinte. Último ponto. Ah, já passou do tempo. Fausto Pinato. Uhum. Lembrar que Fausto Pinato...
Você vai pegar pelo
quando você lembra daquela lógica de aprovar a reforma política de 2015 exigindo... chamado de efeito Tiririca. De Tiririca não tem nada. O pior,
nada.
O deputado menos votado na coligação de Tiririca em São Paulo teve 95 mil votos. Aquilo é lei Enéas. Mas quando foi aprovada a lei de exigência de 10% do quociente eleitoral, blá, 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 etc, 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 para votação nominal e tal, só tinha um dos 513 deputados que tinham tido votação inferior
a isso.
Chama-se Fausto Pinato. Ele tinha tido cerca de, sei lá, 20 mil votos, precisava de 30 mil, teve 22 mil votos na coligação, no partido, era pura, PRB, do Russomano.
Tá, do Russomano.
Na votação do
Russomano. Que o Russomano tinha sido...
Fausto Pinato se reelegeu, isso aconteceu em 2014, a lei é de 2015, em 2018... Fausto Pinato se reelegeu com mais de 110 mil votos. O cara trabalhou bem. Eu não estou aqui querendo dizer se foi...
um bom mandato.
Exato. Não, longe de mim dizer isso. Mas o Fausto Pinato multiplicou praticamente por 10 a sua votação.
Quase foi o relator da cassação.
Quase.
Do isso. Ele tem que torcer. Né?
Ele
não é
em 2016, naquela janela que não deveria ter servido aos deputados, mas que como primeira edição da janela serviu... que fez o Bolsonaro sair do PP e ir pro PSC, o Pinato saiu do PRB e foi pro PP. E ali ele se reelegeu com mais de 10 vezes o voto. Olha só que interessante isso. A Aline tá sabendo por que eu tô falando disso, porque eu escrevi um texto sobre isso. Olha só.
Olha só.
Aline, sai!
Mas olha só. O Fausto Pinato essa semana foi dizimado nas redes sociais... porque ele preside, lá ele dirige tal, um grupo de colaboração parlamentar Brasil-China. Os bolsonaristas estão dizimando o cara. O cara é do Progressistas, o cara é de direita, o cara é conservador, o cara não tem nada de esquerda. A minha pergunta para vocês, claro que ele pode ter associação com o Dória, mas, cara, a sensação que fica é, os caras elegem qualquer pessoa, cara, e dizimam as pessoas. Eles são craques em destruir amigos, ou destruir aliados, ou destruir gente menos distante do que o verdadeiro inimigo. Da onde vem isso, Vitor?
Não, então, mas é que eu acho que o Fausto Pinato, ele é um cara que não reza a cartilha do bolsonarismo. Embora
Comprei.
Seja um cara
apesar
conservador,
de ser conservador e de
embora
direita.
Seja um cara do agro, embora seja... Vou cometer aqui uma inconfidência. Não é inconfidência, é público isso. Não, é público.
É um fato seu com ele.
Quase.
Não, porque aí é no momento Nelson Rubens. Aí é no momento Nelson Rubens.
Não com ele diretamente.
Tá, entendi. Ah.
Não, o Fausto Pinato, quando era presidente
falta vinheta.
Da KPDR, que é a Comissão de Agricultura da Câmara, ele pautou o debate na KPDR sobre plantio de maconha no Brasil.
Foi.
foi ele que puxou a audiência pública, foi ele que chamou os caras pra Embrapa pra discutir, foi ele que chamou.
Mas.
O que é isso?
Eu acho que ele acha que isso é um reggae.
Eu achei que ele tava reproduzindo a flautinha dos bolivianos.
Agora tudo bem. Não precisa, corta a introdução desde, depois dos anos 2010, todas as introduções foram cortadas. Não pode, mas tem.
As músicas viraram eunucos.
Ninguém tem mais paciência.
Podia ter simplesmente cantado, sei lá, Shot the Sheriff, né? Vai pro refrão direto. Mas o lance é, o Fausto Pinato não é um cara, nem nunca foi, um cara que rezou a cartilha do bolsonarismo, né? E então, assim, eu acho que ele já era um alvo preferencial da direita, porque a única coisa que assusta mais o Bolsonaro do que... eu ia falar a única coisa que assusta mais o Bolsonaro que o Ministério Público. A única coisa que assusta mais o Bolsonaro do que
são os camarões e as lulas. Desculpa, não tô no meu.
Aliás, o Lula falou uma muito boa, né? Que o Bolsonaro... Bolsonaro chamou o médico que tava nas Bahamas, que tava o médico.
Nas Bahamas.
Chamou o médico que tava nas Bahamas, gastou centenas de milhares de reais pro médico virar pra ele e falar que ele não sabia comer camarão, né? Mas tudo bem.
Eu comi muito camarão na vida.
Ele é um desses caras de uma direita que, na real, é... E eu não tô dizendo que ele é um bom deputado, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas ele é um representante de uma direita que é clássica no Brasil, que é uma direita que compõe, que é uma direita que é interessada no desenvolvimento do agronegócio, a despeito de outras questões filosóficas, culturais e morais, inclusive, entendeu? É meio que assim, a continuação do que foi os cafeicultores de São Paulo, entendeu? Sabe essa galera que, tipo, meio que não é...
Ele é jovem!
O cara não acabou com a escravidão porque era moralmente correto, mas porque era ruim pro negócio dele, entendeu? Então é um pouco essa direita. Que no fim das contas tem um efeito progressista na sociedade. É o cara que quer plantar cannabis, não porque ele tá interessado no debate.
Mas porque tem um negócio em tudo isso.
Exatamente, entendeu? E esse cara é alvo dessa direita chucra, desse bolsonarismo
tosco.
Eu acho que às vezes a gente também é injusto na forma como a gente localiza as pessoas na direita, porque os partidos de direita não fazem um bom trabalho em ter um critério ideológico claro. Então você tem uma nuvem ideológica muito... uma flexibilidade ideológica grande dentro dos partidos. Mas a direita...
Você está dizendo que no PSL tem desde a Joyce Hasselmann até o Príncipe.
É, passando por outros no meio desse
caminho.
Sim,
o Frota, né? do ator de filme pornô ao conservador master.
Exato. E hoje a gente já tem pesquisas mais desenvolvidas no Brasil que estão tentando desvendar essa direita e entender essas nuances que, para quem é de centro, de centro-esquerda, é um pouco mais difícil de entender, sobretudo porque em algumas pautas elas se juntam. Assim como a esquerda, que não é toda igual.
É o que eu ia perguntar.
Também se juntam em outras pautas.
Perfeito.
Né? Você tem um pessoal mais voltado para uma agenda identitária e um PT que cada vez mais está tentando se desvencilhar dessa agenda identitária. O Lula tem falado muito nisso, né? E voltado para uma esquerda de intervenção estatal, de serviços públicos de qualidade, que é uma esquerda que se aproxima mais do centro e que tem mais facilidade de viajar, né, sair de São Paulo. Mas, de todo modo, né, a despeito dessa nossa dificuldade de dividir a direita, tem uma questão que é ele ser um deputado de primeiro mandato. E eu acho que isso é uma coisa que... Não, mas tudo bem. Mas no primeiro mandato essas questões começaram.
Ah, sim.
Isso é uma coisa que eu falo sempre, né? Que a ideologia política de uma pessoa, ela descobre na prática política. Não tem ideologia possível sem prática. Por quê? Porque quando você não praticou a política ainda, tudo é bom. Tudo você quer isso, você quer aquilo, você quer aquele e esse, você transita. Quando você... se confronta com aquilo que você tem que abrir mão em prol de outra coisa, é aí que você descobre de fato, o que, que é o mais importante para você e o que, que não é.
O quão transigente você é.
Isso, né? Porque escolhe.
Qual o limite da sua transigência.
Putz, Grazi, né? Mas você sabe que eu tô preocupado com essa sua fala, né? Porque vai ter gente aí, vai ter muito parlamentar aí, vai descobrir que não tem caráter nem ideologia.
Humberto tá com esse negócio do caráter desde o Macunaíma da semana passada.
Eu ia falar isso agora.
Não, mas eu
deputado Macunaíma, pela ordem.
Mas eu tô falando de política, não estrito senso, tá? Não que ele precise exercer um mandato pra ter... Desculpa. Aí a gente até se bate.
Isso é um problema, né? Falta de dimensão.
Novos problemas.
A gente não sabe.
Ele não sabe mais. Ele não sabe mais o tamanho que a gente tem.
Quando eu tô falando de política, eu tô falando de política lato sensu. Então, você participar de organizações políticas, você viver politicamente, mesmo sem ter um mandato, ajuda você a se aproximar do que é esse seu eu político, né? De qual é a sua ideologia num sentido mais profundo e mais menos caricato do que esquerda e direita, simplesmente, sim, né? Então, as pessoas que não tiveram essa vivência política antes de exercer um cargo público, isso vai acontecer exercendo o cargo público e vai ser uma loucura, né? Como é normalmente o primeiro ano de mandato. O primeiro ano de mandato é confuso.
Cara, a gente precisa escrever sobre isso, tô falando sério.
Eu queria muito fazer
essa pesquisa. Você fala isso desde as primeiras participações.
Exato, eu sou doida pra fazer um desenho de pesquisa sobre isso. Hoje eu passei o dia inteiro falando de pesquisa e pensando.
Mas, Grazi, eu vou. Desculpa te interromper nesse aspecto, mas assim, não é. Não é escrever do ponto de vista acadêmico, cara. É escrever um manual. Dizer, cara, cuidado, quando você entra nessa história. Quando você adere a essa ideia do que é ser político, ou quero ser político, ou quero ir para a política, isso é nobre, isso tem que ser bem visto pelas pessoas, isso é legítimo, é fantástico. Vai tomar crítica, vai tomar chapelada, vai tomar cacetada. É óbvio que sim, é óbvio que sim. E tem que aceitar, tem que baixar a cabeça. Ou tem que enfrentar, tem que debater. É do jogo.
Subir no trator e tomar tiro.
Entrar no açude sem camisa, dizer que é fora do comum. É uma bobagem desses caras, né? Tatu não sobe no toco. Mas, cara... Ah, é o irmão, né? Mas, cara, o que eu acho que precisa acontecer...
Ele ficou bravo, que você roubou o bordão dele.
Essa parte
Eu adoro
ele ficou bravo. Ele é ciumento, Vitor. Eu sei.
Não faz assim. Mas o que eu acho que é legal... O que eu acho que é legal... É o seguinte... a gente precisa explicar isso. E não é assim, quem são vocês para... Cara, pessoas que estão observando, você pode concordar ou discordar do que eu vou escrever. Mas eu acho que não tem que ser, com todo respeito, do ponto de vista acadêmico, como desenho de pesquisa, tem que ser do ponto de vista de um... A gente precisa perder a vergonha na academia brasileira, eu não estou dizendo que você tenha ou não tenha, não é isso, não é uma crítica a você. Mas a gente precisa fazer aprender um pouco, nesse caso, com assim, a academia americana... Acadêmica. De escrever alguns manuais de ações. Que o americano faz muito bem e a gente fica com essa coisa meio, não, tem que ter 600 citações, tem que ter 6 páginas de bibliografia. Tem não, velho. Tem não. Quando for pra ser desse jeito, a gente escreve e manda e submete pra revista A1. Mas não é isso só o nosso papel, na minha opinião. E a gente tem como contribuir com esse debate. Depois, se for ruim ou bom, a gente senta pra debater o livro. Mas tem que ser uma coisa simples. Tipo, esses livrinhos aqui. Tem um monte de acadêmico que tem vergonha de escrever isso, cara. Tem uma das capas tá combinando com a blusa do cara. Isso é que eu achei genial. Mas, ô, pessoal, tudo gratuito no site do votoconsciente.org.br.
Não, é um jabá.
Só vou terminar dizendo.
Gente,
termina
logo, que o Vitor já
pessoal,
tá dando erros.
O impeachment no estado do Acre. Quando voltar do recesso, Gladson Camelli vai enfrentar uma dessas. Opa. Não tá fácil. Né? Foi apresentado, vamos ver o que acontece e tal. E agora eu só vou dizer o seguinte. Vitor Oliveira, de posse de sua garrafa verde de cerveja. Que poderia ser de outras marcas, tal, porque verde não é um monopólio exclusivo da Heineken. Me dá um abraço virtual.
Mandar um abraço virtual para o meu amigo Mauro Homem Silva, que inclusive é diretor, é um dos diretores aqui, sei lá exatamente o cargo dele, mas dessa empresa cujo líquido
estamos sorvendo,
né? Mandar um abraço para ele.
Sorvendo é o verbo, sorver.
Vem sorvete.
Ver. É o verbo. Vira aqui, Aline, não precisa aparecer agora.
Por isso, sorvete, porque você sorve.
Vira a câmera.
Gente, tô mandando um abraço virtual.
No meio do abraço. A parte virtual é muito sagrada pra ser interrompida.
Cuidado, vai derrubar lá.
Pro rapaz que tem o sobrenome homem.
Aí, tá ótimo.
Vai lá, Vitor.
Aí, vou mandar um abraço também para a minha querida, amada Bárbara, que está nesse momento lá no Espírito Santo.
Beijo, Pagotão, Vitor! Estamos fazendo bagunça na
sua casa. Cadê o Dr. Pagotto?
Não sei, não mandou mensagem. E é isso. E fazer o jabá aqui dos livrinhos. Olha, comprem aqui, ou melhor, comprem não, tá? É disponível gratuitamente o livro Cidades, do Humberto Dantas.
Venda proibida.
Compre com
zero
reais.
E o livro Participação Política, de Joyce Luz, Bruno Silva e Humberto Dantas.
Bruno Potifar Silva.
Para,
eu me recuso a falar.
Para, bichinho.
Que se ele não usa é porque ele não quer ser chamado
bichinho.
Assim. E eu aprendi isso com o Geraldo Alckmin, que chamava a Dilma de presidenta porque ela queria ser chamada assim. Aprenda essa.
Bonito isso, legal. Eu não lembrava de ser
agora
chamado.
Agora elogiando o Geraldo Alckmin, é isso.
Porque ele é um cara decente.
Graziella Testa. Aqui em São Paulo, mais longe de ser Graziella Bruce. Não, puta, que besteira falar isso, tô falando. Graziella, me dá um abraço aqui,
vai dar problema isso aí.
Não é, porque eu tô bravo com o Rafa. Dá um abraço.
Se encaixotando a mudança.
Vários abraços virtuais hoje. Como eu falei no início do programa, foi um dia muito especial na minha vida que eu voltei pra sala de aula, então foi uma alegria tremenda.
Manda um abraço pra Capela.
Quero mandar um abração pra todos os alunos do MLG, sobretudo pra Juliana Capela, que é nossa ouvinte.
Não, mas peraí, desculpa. Diego Ramalho também.
Diego, é verdade, que tava no
online.
Um grande abraço virtual pro
Aline
Diego Ramalho.
Aline
Mendes também, muito, muito próxima e que faz um trabalho super legal. Então eu quero mandar um abraço para todos eles e hoje um abraço muito, muito, muito especial para Rafael Bruce, que tá lá desencaixotando minha mudança.
Deu treta em casa.
Deu treta nenhuma, deu nada de treta, amor da minha vida. Fez essa semana, ele fez reforma e mudança enquanto eu tô viajando ao trabalho.
Mentira que ele só viu BBB, porque se você olha o Twitter do Rafa...
É só o Big Brother Brasil.
Não, é só de noite que ele vem ver BBB, ele apaga os tweets de manhã. Se você vê o Twitter hoje, não vai ter nenhum.
Sensacional!
Mas eu quero mandar um abraço, um beijo e tudo mais pro meu amorzinho lindo, Rafael Bruce.
Boa, boa.
Humberto Dantas, me dá um abraço virtual.
Não, um instante só, porque
vai seguindo.
Muito bem, então vamos lá. Boa, Vitão, gostei, fiquei feliz, gostei. Quero repetir essa história. Eu quero deixar um abraço virtual muito especial para o Miguel Duarte, pro Felipe Vidal. Quero deixar um beijo enorme por conta desta camiseta aqui da turma do balcão, lá de Opingado. Bar ali da Vila Romana de São Paulo, de cervejas artesanais e cachaças. E turma do balcão.
Que tem um quarto do Picasso aqui.
Porque é o portão do bar. É pintado com esse quadro aqui. Eu quero deixar um abraço enorme pra Fádiva, que me deu essa camiseta e me deu uma caneca essa semana. E pro Dudu Leite, dono do bar.
Cheio dos recebidos.
Que se trata de Luiz Eduardo Leite e não de Carlos Eduardo Leite.
Importante.
Né? E deixar um beijo pro Luiz Oliveira, que pediu uma cerveja virtual. Então, Luizão,
queria
muito
agradecer
bem.
A Brahma pelas Heinekens que mandou.
Boa, Vicente Matheus. E aí, vamos lá. Aline, um abraço virtual, Aline! Não.
É engraçado que eu nunca sei se é espanhol ou árabe.
Não, eu acho que ele também não sabe, não.
Né? Meus abraços de hoje vão ser um pro Bruno, que fez aniversário, né?
Essa semana!
No Legis, o
Bruno Potifar! Desculpa.
E para a iniciativa Perifalab, que está selecionando jovens progressistas no Brasil todo para iniciá-los na formação política para se lançarem candidatos nas próximas eleições. E é isso.
Eu queria entender, o Leocádio está pedindo para a gente escrever, falar do Tatu do Bem? Quem é o Tatu do Bem, cara?
Eu tenho receio de responder essa.
Uma figurinha do Tá Tudo Bem, sabe? É o Tatu fazendo joinha, assim?
Tá tudo bem. Tá, legal, gostei. Pensei agora. Eu vi que eu tinha caído em alguma pegadinha. Caí.
É meio problema pessoal que foi lá pra Tinambuco.
Né? Aí o Miguel Duarte, um beijo. A Ju, um beijo também. O Jean Thomas, que chegou atrasadíssimo, mas chegou. e com o apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente e o cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que digo, na companhia daqueles que também são responsáveis por tudo aquilo que falam, Vitor Oliveira e Graziela Testa, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, com os apoios técnicos e a presença maravilhosa e magistral de Ralim Floriano. Beijo, Vitão!
Tá até tocando aqui a campainha do Dantas, por algum motivo, eu acho que ele colocou, inclusive, o despertador pra ele não passar do horário, né? Mas já vai aí o quê? 1:12 Olha, tá melhor que a semana passada.
Tá.
Tá melhor que a semana passada. Chegou? É isso. E enquanto isso, o Humberto tá falando no telefone.
A gente acaba chegando aí, que agora vai ter o rolê.
Vou lá, vou descer pra abrir o portão nesse momento, porque a gente vai, sei lá, comer uma pizza. É isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a semana que vem.
Tem que descer.
Tchau, pessoal.
Um beijo.
Grazidão, um abraço virtual, Graci.
Até a próxima.
Beijo, Ali.
Beijos.
Beijo a todos. Desculpe, tive que atender o telefone, minha mulher ligou.